Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Graças a Deus por essa noite, graças a Deus pelo que já ouvimos, pelo que já recebemos de Deus com os testemunhos, com a oportunidade do louvor. Graças a Deus por essa noite. Eu tenho ainda o privilégio de repartir uma porção do Evangelho com vocês e eu os convido para o Salmo 1º. Salmo de número 1, nós estamos neste ano especialmente conversando sobre a importância da Bíblia Sagrada, a importância da Palavra de Deus. Entre os teólogos há uma discussão que vem desde de Karl Barth, que para mim é uma questão semântica, muito embora alguns teólogos tenham esta preocupação minuciosa, detalhista, quase que um preciosismo. Eles discutem se a Bíblia é a palavra de Deus ou se a Bíblia contém a palavra de Deus. E se a Bíblia, e se esse livro que eu tenho nas mãos, esse livro que nós chamamos Bíblia, se isso aqui é a palavra de Deus ou é a Bíblia Sagrada. Eu acho uma discussão. Para mim, isso aqui é a Bíblia e é a palavra de Deus. No meu coração, é através desse livro que Deus fala, fala sempre. Eu não faço distinção, é evidente que a palavra de Deus é mais do que a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é a palavra encarnada, é o Logos que se fez carne, é a palavra que se fez carne, é o Verbo encarnado. Mas eu tenho para mim que este livro e a palavra de Deus se confundem. Então, quando eu falo, olha, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, eu estou falando a mesma coisa. Muito embora não seja a mesma coisa. Você entendeu? Não. Então, por isso que os teólogos ficam discutindo se é e tal. Mas eu quero falar da Bíblia, a importância da Bíblia, de você ler a Bíblia, de você conhecer a Bíblia. Você saber, por exemplo, que Filipenses tem 4 capítulos. Você saber que Gálatas tem 6 capítulos. Você saber que Mateus tem 28 capítulos. E você saber, se eu falar assim, o que, que tem no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você saber. Ah, pastor, o que isso vai adiantar? Vai adiantar muito. Então, o que eu estou falando para você é conhecer a Bíblia, conhecer este livro, a Bíblia Sagrada. Por que é importante conhecer esse livro? Por que é importante ler esse livro? Por que é importante ter esse livro quase que na sua memória, ter esse livro na sua cabeça, ter esse livro dentro de você? Por que é importante isso daí? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite. E leio o Salmo 1º, que diz assim, como é feliz aquele ou aquela que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu li a Nova Versão Internacional, mas na minha infância, quando decorei, é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou ao contrário, a sua satisfação e o seu prazer, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes e dá o fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, tudo o que ela faz, prospera. Tudo o que ele faz, tudo o que ela faz, prospera. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado pelo que já nos tens dado nessa noite. Obrigado pelo que nos tem feito e o que tem feito em nosso favor nesta noite. E pedimos ainda mais a tua palavra, o entendimento da tua palavra. Pedimos um sopro do teu Espírito Santo sobre todos nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a tua glória. Amém. Esse texto é simples, ele fala de duas referências de vida. Uma referência é a lei do Senhor, a vontade de Deus, o caráter de Deus expresso. impresso na sua lei. A lei do Senhor não é outra coisa senão uma tradução ética do caráter de Deus em forma de princípios de vida. Essa é a lei do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, é a palavra do Senhor para nós. Em outras palavras, o que Deus quer que a gente faça e aquilo que Ele não quer que a gente faça. Então, essa é a lei do Senhor. E a outra referência é representada pelos ímpios, pecadores e zombadores. Os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Os ímpios, nós poderíamos dizer que são aqueles que ignoram completamente a lei do Senhor. Os pecadores são aqueles que eles não são ignorantes quanto à lei do Senhor, mas são rebeldes em relação à lei do Senhor. Não é que eles desconhecem, eles não se submetem a ela. E os zombadores ou os escarnecedores são aqueles que explícita e enfaticamente se opõem à lei do Senhor. Eles conhecem, se rebelam, e mais do que se rebelar em termos pessoais, eles militam contra a lei do Senhor e fazem tudo o que podem para diminuí-la, desacreditá-la e expô-la ao escárnio. Por isso é que são zombadores e escarnecedores da palavra de Deus e da lei do Senhor. Aqui também fala de um processo. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não se detém e aquele que não se assenta. Então, uma coisa é você é ser um passante, você está convivendo com as pessoas que ou desconhecem ou se são rebeldes ou são explicitamente contrárias à vontade de Deus, e evidentemente nós resvalamos nessas pessoas o tempo todo na nossa vida, né? Mas nós não nos aproximamos voluntariamente, nós não nos associamos voluntariamente, nós não, muito menos, nós prestamos atenção no que essas pessoas têm a dizer, muito menos damos ouvido, né? Nós não nos detemos, nós não paramos para ver, não paramos para escutar. E principalmente nós não nos assentamos, né, à sua mesa, nós não nos assentamos na mesa do escárnio, na mesa da rebeldia explícita e da afronta explícita à palavra de Deus. Mas o nosso prazer está na lei do Senhor, está na palavra, na vontade, no caráter de Deus, e nessa lei meditamos dia e noite. O meditar na lei do Senhor tem a ver com entregar-se a uma reflexão profunda a respeito de como colocar a lei em prática. Não é uma meditação contemplativa, e muito menos uma repetição como um mantra, ficar decorando a Bíblia Sagrada, mas é uma meditação no sentido de perguntar a si mesmo, e especialmente, principalmente, perguntar ao Espírito de Deus, como que esta palavra é viva para mim e é prática na minha vida. Então, por exemplo, quando os rabinos, eles estudam o Torá, eles estão ocupados o tempo inteiro em como colocar o Torá em prática. Assim, um exemplo muito simples é quando a lei diz, você não pode trabalhar sábado. Então, os rabinos se ocupam em definir o que é trabalho e o que não é trabalho. O que, que eu posso fazer que não é trabalho, o que eu posso, o que, que eu não posso fazer e que já constituiria trabalho. Exemplo, se a minha casa pegar fogo, eu tenho que sair com a roupa do corpo, eu posso pegar pelo menos a certidão de nascimento dos meus filhos e a minha certidão de casamento, os meus documentos. Pegar documento com a casa pegando fogo, é trabalhar ou não é trabalhar? Então os rabinos ficam pensando nessas coisas. Eu posso comprar pão no sábado? Eu posso ir até a padaria? Desde que ela fique na esquina, já 3 quadras aí já é trabalho. Então os rabinos eles se dividem nessa questão. Então o meditar na lei do Senhor é perguntar, é tentar discernir como colocar essa palavra aqui em prática, porque a palavra de Deus ela é essa regra para a nossa vida. Né? Então, esse meditar é para que a palavra de Deus vá ocupando o nosso entendimento e vá transformando o nosso entendimento e vá formando em nós o caráter de Deus e vá nos dando uma ciência da vontade de Deus e uma experiência da vontade de Deus, de tal maneira que em qualquer situação, em qualquer relação, a respeito de qualquer coisa, nós saibamos o que fazer. Que nós tenhamos a condição de fazer escolhas éticas, de dizer sim e dizer não, de fazer ou deixar de fazer. E sempre com uma referência de que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu faça assim, que eu não faça assado, é que eu faça aquilo, deixe de fazer aquilo outro. Nessa situação específica eu devo reagir dessa maneira, devo agir desta maneira, devo falar desta maneira, e o meu agir, o meu reagir e o meu falar expressam, manifestam o caráter de Deus que foi formado em mim por esse exercício constante de meditação na lei do Senhor. É isso que quer dizer dar o fruto na estação certa e prosperar em tudo. É mais ou menos como se alguém estivesse prestando atenção em mim e enquanto eu estou andando pela vida eu me deparo com uma situação e o tempo para, congela e aquele observador diz, bom, vamos ver se ele vai agir conforme a lei do Senhor ou se ele vai agir em rebeldia à lei do Senhor. Vamos ver se ele sabe o que fazer. Vamos ver se ele sabe como fazer. Vamos ver se ele sabe responder adequadamente. Vamos ver se ele... Isso é que quer dizer dar o fruto na estação certa, no tempo certo. Evidentemente, esse tudo que ele faz prospera, prospera como justo, prospera, a justiça prospera em sua vida. O caráter de Deus se manifesta em sua vida e isso é luz. Isso é luz. Então é essa a intenção do Salmo 1. É nós vamos nos enchendo da palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos moldando. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12. Não se deixem moldar pelo mundo. Aqui no Salmo 1, não permita que os ímpios, os pecadores e os escarnecedores formem a sua maneira de pensar e ser e viver. Não deixe que o mundo, os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, façam a sua cabeça. E que você seja aquilo, que você pense do jeito que eles pensam, sinta do jeito que eles sentem e viva do jeito que eles vivem. É Romanos 12, não se deixe moldar pelo mundo, mas antes que o seu pensamento seja transformado para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus é que tem essa função, é que é esse recurso de Deus para moldar o nosso entendimento, formar a nossa consciência. Por isso que Paulo, o apóstolo, vai dizer que nós temos a mente de Cristo. É a palavra de Deus que vai nos enchendo e que vai nos dando essa condição de ter a mente de Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o capítulo 2, dizendo assim, tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. É mais ou menos, tende em vós a mesma qualidade de ser, né? Ou sejam como Jesus. E vivam como Jesus viveu. Eu penso que esse Salmo primeiro, ele ganha força de ilustração no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus está em tentação. Quando Jesus está em tentação, a minha sensação é que o tempo parou. Jesus está no deserto, ele está lá há 40 dias em jejum, e aí o tempo para. E ele está diante da serpente, e lá diante da serpente ele entra em tentação, e o céu parou. Os anjos começam a observar, os principados, as potestades, os espíritos malignos estão prestando atenção se ele, Jesus, vai reagir como filho de Deus, ou se ele, Jesus, vai responder como filho de Deus, se ele vai ser luz ou se ele vai sucumbir nas trevas. Então, ali em Mateus capítulo 4, há um espetáculo acontecendo. Jesus está diante da serpente. A serpente é o tentador. E esse homem, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento do que acontece. É aqui que se ilustra para nós o que é dar o fruto na estação certa. Aqui é a hora de Jesus dar o fruto. Aqui em Mateus capítulo 4 é a hora dele dar o fruto. De ver se Deus vaza dele. Ou se ele vai ser engolido pelas trevas também. E esse momento aqui é um momento de muita complexidade. É um momento em que ele tem que responder a respeito da sua própria identidade. Se você é o filho de Deus, se o seu pai ama você mesmo. Ele tem que responder a respeito dos seus apetites, dos apelos do seu corpo físico. Ele tem fome, né? A fome fala com ele. A fome exige uma ação dele. A fome o convida a tomar uma atitude, a tomar uma providência. Ele está diante da vaidade, do orgulho. Ele está diante da fama, do aplauso da multidão. O Satanás diz para ele, pula aqui do alto do templo e os anjos vão te acolher. E então todos vão ver que você é o filho de Deus mesmo. E Jesus tem que lidar com essa questão. Ele está diante do caminho da morte, se ele pode abreviar a morte, se ele pode evitar a morte. Ele está diante do tentador. Então ele sabe que nesse momento aqui há muitas coisas acontecendo. Ele sabe, por exemplo, que aquela fome não é só fome, é tentação. Quando é que você sabe se a sua fome é só fome ou é só tentação? Porque para que seja uma tentação, tem que ter tentador. O que é uma expressão natural da sua personalidade e o que é uma ação concreta de um espírito maligno na sua vida? Aquela sua raiva é o seu temperamento ou é um assédio satânico às suas emoções? A sua tristeza é natural da vida ou é uma interpelação diabólica para que você blasfeme contra Deus e entre em desespero? Aquele medo é natural ou é um ataque satânico para você se acovardar no momento de uma decisão de fidelidade a Deus e de expressão do seu testemunho cristão? Então Jesus está sabendo, ele consegue perceber. Ele consegue perceber que aquela fome é mais do que fome. Mais do que isso, ele está encharcado da palavra de Deus, porque esse é um diálogo em que o diabo, ele puxa da espada e começa a brigar com Jesus e usando a palavra de Deus. Mas disse o padre Vieira que quando a palavra de Deus é pronunciada no sentido diverso ao pretendido por Deus ao proferi-la, ela deixa de ser palavra de Deus e se torna palavra do diabo. Vou repetir. Quando a palavra de Deus é pronunciada num sentido diferente, diverso, daquele que Deus pretendeu ao proferi-la, ela deixa de ser palavra de Deus e se torna palavra do diabo. Mas o diabo cita a Bíblia para Jesus, mas quando o diabo cita a palavra de Deus, já não é mais palavra de Deus, mas é palavra do diabo, porque é uma palavra de Deus com sentido distorcido. Deu para entender? Veja que interessante isso. Jesus está imbuído da palavra de Deus. Tanto está imbuído da palavra de Deus, que quando o diabo diz assim, olha, transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Transforma pedras em pães. Aí Jesus cita, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando o diabo diz, olha, pula aqui do pináculo, porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas dizem a teu respeito que Deus daria ordem aos seus anjos para que te sustentassem. Então, Jesus, pula daqui que os anjos virão recolher você nos braços. Ele cita o Salmo 91, e Jesus sabe o Salmo 91, mas Jesus também sabe Deuteronômio 6,16, não colocarás o teu Deus à prova. Aí o diabo diz assim, olha, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Aí Jesus também sabe, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Então Jesus ele está encharcado da palavra de Deus. Agora, imagine se Jesus não tem a palavra de Deus. Aí o diabo vem para ele e diz assim: olha, Jesus, as escrituras sagradas dizem uma coisa a teu respeito. Aí o Jesus: é? O que diz lá? Ah, Jesus, lá diz o seguinte, que se você pular daqui, ó, Deus manda anjos para recolher você nos braços. E você vai ser aclamado pela multidão e todo mundo vai aplaudir você, você vai sair nos ombros de todo mundo, você vai virar rei. Aí Jesus fala assim: é mesmo? Onde é que está isso aí? Está no Salmo, Jesus. Que Salmo que é? É o 91. Aí Jesus: onde fica? Onde fica? É no Novo Testamento ou no Velho? Aí o diabo: é no Velho, Jesus. Aí vai lá, mostra o Salmo para Jesus, abre no Salmo 91 e diz: ó, lê aqui, Jesus, é aqui, ó. Aí Jesus fala: deixa eu ler esse Salmo aí. Não lê o Salmo todo, não, lê só esse trechinho. Lê só esse pedacinho. Só que o diabo encontra alguém que é cheio da palavra de Deus. Ele conhece não só os Salmos, ele conhece Deuteronômio, ele conhece Êxodo, ele conhece os profetas. Ele conhece Moisés, ele conhece Jeremias, ele conhece Isaías, ele conhece tudo. E aí quando o diabo diz assim: olha, nas escrituras sagradas há algo a teu respeito, ele diz assim: eu sei o que as escrituras dizem a meu respeito. Eu sei quem disse, quando disse, por que disse, para que disse, em que situação disse, pretendendo o que disse. Eu sei exatamente o que a escritura diz a meu respeito. Sei, inclusive, que você está citando errado a escritura e que você está colocando uma pedra de tropeço na minha frente. Eu sei o que a escritura diz a meu respeito. E é isso que dá a Jesus todo esse discernimento aí. E ele, cheio da palavra de Deus, ele consegue reagir. Reagir a um assédio às suas emoções, reagir a um apelo do seu corpo físico, ele consegue reagir a um projeto de missão, a uma proposta de conquista. Olha, você vai reinar sobre todos esses reinos aqui. Jesus consegue reagir a tudo isso porque ele tem discernimento. E ele está cheio da palavra de Deus. A figura que me vem aqui, a imagem que eu tenho aqui, é assim, é que a palavra de Deus vai entrando em nós e vai nos transformando e vai gerando em nós um estado de ser, uma qualidade de ser, e de tal maneira que a gente vai esbarrando e a gente vai identificando o que é de Deus e o que não é. É mais ou menos assim, quando você não é fumante, e alguém acende um cigarro longe de você, você diz assim: acender um cigarro. E se você está conversando com uma pessoa que fuma, ela diz assim: eu não percebi. Mas você percebeu. Por quê? Porque o seu organismo, ele tem uma condição. Uma condição que dá a ele uma capacidade de discernir alguma coisa que o agride. Por exemplo, quando você tem uma dieta X, balanceada, equilibrada, mas num dia específico você exagera na fritura e na gordura. Você come lá um salgadinho encharcado de óleo, aquela coxinha pingando. Dizer, o seu organismo é agredido. Seu organismo é agredido e ele reage. Ele diz: eu não estou acostumado com isso. Se você me dá isso, eu não vou dormir à noite. Isso me agrediu. E ele fala para você: ó, não faça mais isso. Ele não está acostumado com isso. É como, por exemplo, você está acostumado num ambiente de ordem. Né? A sua casa está em ordem. A sua sala é arrumada. O seu quarto, as suas gavetas, a sua mesa. E você entra num ambiente de bagunça, de cortina despencando, parede suja, caixa amontoada, coisa. É um negócio ruim. E você entra ali e você é agredido por aquele ambiente. Mas quem está lá dentro no dia a dia não é, acha que é normal, acha que é natural. Ou, por exemplo, você está acostumado na sua casa, vai anoitecendo, as luzes vão diminuindo, o tom de voz vai abaixando. Aí você se assenta à mesa, a música ambiente é baixa, é tranquila. As pessoas conversam entre si, elas falam baixo, elas se entendem. E aí você entra naquele lugar que é putz, 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 aquele restaurante assim, que, aquela balada, e você... aquilo vai dando uma agonia, você precisa sair dali porque aquilo te agrediu, você não está acostumado com aquilo. A mesma coisa é quando você está imbuído da palavra de Deus e você vai entrando em contato com realidades que te agridem. Porque a sua consciência não está afeita ao que é da escuridão e das trevas. A sua consciência, o seu espírito está afeito àquilo que é de Deus. Aí você encontra uma pessoa e você não sabe explicar direito por quê, mas você diz, tem alguma coisa errada nessa pessoa, eu vou manter uma distância segura dessa pessoa. Você entra num ambiente, o ambiente é carregado, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, de vez em quando eu tenho essa experiência física. O Jó fala que um espírito passou por mim e arrepiou os pelos da minha carne. De ter uma experiência física mesmo, de você não gostar daquele lugar e ter no seu corpo a sensação de que aquilo ali tem coisa ruim ali. Você se vê numa situação, numa negociação, no meio de uma conversa, e você vê assim, não, isso não é de Deus, esse ambiente, isso aqui está perigoso, isso aqui não é para mim. Você ouve conceitos que têm lógica, que têm beleza, esses PowerPoint que você abre, por exemplo, com a música é legal, as fotos são legais, as frases são bonitas e de efeito, geralmente tem o nome de alguém famoso embaixo, assim, uma pessoa inteligente, reconhecida na história da humanidade, na literatura, mas é bobagem. Não tem nada a ver com o evangelho, com a verdade de Deus. Aí você vê aquilo e você fala, isso não é de Deus. Essa lógica não é a lógica da escritura. Essa fala não é a fala de Deus. É um livro que você lê, é uma crítica no jornal que você lê, é uma aula na universidade, é uma palestra no seu trabalho, é um sermão na televisão. Você vê aquilo, você fala, isso não é de Deus, isso não combina com o coração de Deus. As pessoas aconselham você, e quando elas dão conselhos para você, sugestões do que você deve fazer ou deixar de fazer, você fala, não é Deus falando por essa voz, isso não é Deus. Por exemplo, quando Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma, nós estamos contigo, estamos juntos. Aí Jesus imediatamente diz, para trás de mim, Satanás. Mas era Pedro que estava diante dele e fala, não é Pedro que está falando. Essa voz não é de Pedro e também não é a voz do meu pai, é a voz do diabo falando comigo. Aí ele diz, sai Satanás. Por quê? Porque está cheio de Deus e à medida em que algo se aproxima, entra no espaço de Jesus e o agride, ele percebe de imediato. Você percebe os seus sentimentos, você percebe os seus pensamentos, você percebe as suas vontades. Tem vontade que a gente já sabe que não vem de Deus, por exemplo. Eu tenho vontade de dar um soco na cara desse sujeito, você já sabe que não é de Deus. Né? Mas tem algumas vontades que a gente tem, alguns sentimentos que a gente não sabe. A gente parece que cai numa nuvem assim emocional e você não sabe se aquilo é natural, se não é, que nem eu estava falando. Então quando você está cheio de Deus, você adquire todos esses discernimentos assim, sabe? E à medida que você vai esbarrando na realidade, você vai vivendo, você percebe, você tem sensibilidades espirituais. Porque a palavra de Deus está formando quem você é. É claro, isso é uma experiência pessoalíssima. Você não vai chegar agora lá, tá sentado no cinema com a sua namorada, seu marido, sua esposa, seu amigo, e falar, o diabo está aqui dentro, vamos embora. Então, isso é uma coisa sua. Isso é um discernimento seu. Né? Então, calma. Talvez para você esteja mesmo. Né? O sujeito vai querer impor sobre os outros os seus discernimentos espirituais, isso é muito perigoso. Porque aquilo que a gente discerne, não necessariamente as pessoas ao nosso redor estão discernindo. Assim é com Jesus, quando ele está andando, ele para e diz assim, alguém me tocou. Aí o Pedro fala, ai Jesus, na multidão aqui, está todo mundo dando trombada em todo mundo, é claro que alguém tocou o Senhor. Não, não, você não entendeu, Pedro, esbarrar é uma coisa, tocar é outra coisa. Jesus diz assim, olha, um montão de gente esbarrou em mim, mas uma pessoa me tocou intencionalmente, ela me tocou, eu percebi, eu discerni, algo entrou no meu espaço, algo invadiu a minha fronteira sem a minha permissão, e eu preciso identificar isso e colocar as coisas nos seus devidos lugares. É essa sensibilidade espiritual. Por exemplo, eu estou aqui, quando acaba a nossa celebração, eu converso com 20, 30, 10, 5 pessoas que me cumprimentam, que falam comigo, tal, mas aí eu vou fazer uma palestra num lugar, eu vou num congresso, eu encontro alguém e eu falo, não, eu falei com um montão de gente hoje à noite, mas teve uma pessoa que invadiu o meu espaço e eu não gostei. Teve um olhar que eu não gostei. Teve um comentário que não veio de Deus. Teve uma sugestão, teve um convite, teve uma oportunidade, teve uma fala, teve uma crítica, teve uma correção. Aí eu falo, olha, Deus falou comigo depois, Deus me visitou e me abençoou, Deus me corrigiu, Deus me encorajou, Deus me disciplinou, Deus mexeu comigo. Mas também eu sei dizer assim, não, o diabo passou perto de mim hoje à noite. É disso que a gente está falando, que é uma experiência muito pessoal e que a palavra de Deus traz para nós. Isso é semelhante ao seu processo de aprendizado. Eu insisto, você sabe o dia em que você aprendeu a usar vírgula? Você sabe o dia em que você aprendeu a usar vírgula? Sabe exatamente o dia em que você descobriu que açúcar se escreve com dois S? Errado, né? Que é Sassossu, não é isso? Com C cedilha, Sassossu. Então se alguém escrever alguma coisa com C cedilha e tem I, está errado. Ó o telefone, por favor, desliga, por gentileza. Então, se alguém escrever alguma coisa com cedilha e I, você já sabe que está errado. Você sabe o dia que você aprendeu isso? Lembra o dia? Você não lembra, né? Porque o nosso aprendizado, ele vai acontecendo. E você vai na aula de matemática um dia, você vai outro dia, você vai outro dia, você vai outro dia, daqui a pouco você é físico nuclear. Porque você foi na aula de matemática lá, aprendeu 2 mais 2, aprendeu a tabuada, agora você discute física quântica. Mas teve aulinha de matemática. Né? E a palavra de Deus é assim. A gente vai lendo, não entende. Aí lê mais, entende um pouco mais. E lê um pouquinho mais e vai entendendo. E a palavra de Deus vai formando o nosso jeito de pensar, de sentir. Por exemplo, a nossa alimentação. Nós temos algumas refeições que são memoráveis e extraordinárias e inesquecíveis. Mas o que nos dá condição de saúde, de existência, é o café da manhã, é o almoço, é o iogurte às 4 da tarde, depois um jantarzinho leve. Todo dia, mais uma refeição. O que nos mantém com saúde é uma caminhada, dali a outro dia outra caminhada, um exercício. E você vai, a mesma coisa a nossa higiene pessoal. Você fala assim, pô, escovar o dente, que diferença faz eu escovar o dente hoje ou não escovar? Leva isso para 10 anos. Sabe que diferença faz ou não faz? Não faz toda a diferença, porque é quando você descansa, quando você se alimenta bem, quando você cuida da sua higiene pessoal, quando você faz um exercício, que isso vai dando a você saúde e condição, para que no momento que você está na rua, alguém grita assim, cuidado, você dá um pulo para trás, e você consegue dar o pulo para trás. Seus reflexos estão aguçados. Você está ligado, você tem capacidade de reação, você tem força muscular, você tem senso de direção, você tem uma percepção quase que automática de onde vem o perigo. Não é muito interessante isso que alguém grita cuidado, você protege a cabeça? Como é que você sabe que o perigo vem de cima? Porque tem reflexo, o seu organismo, o seu corpo, a sua inteligência, que você nem sabe que tem e não controla, essa sua inteligência está pronta. Da mesma forma, a nossa condição espiritual. As pessoas começam a entrar na sua vida e um amigo espiritual diz, cuidado, e você não vê perigo nenhum. Você começa a negligenciar determinados óbvios. Diz assim, olha, isso é caminho de morte, hein? E você, não, bobagem. Você começa a flertar com a mentira, com o engano. Você começa a andar mais devagar no caminho dos pecadores. Você começa a dar muita atenção ali para a roda dos escarnecedores. Você senta. Isso vai roubando a sua condição espiritual. E você fica vulnerável. Mas pelo contrário, quando você se dedica à palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus vai formando a sua consciência, o seu entendimento, o seu caráter e vai afetando a sua maneira de ser, de agir, de reagir, de pensar, de sentir e de falar. Porque a palavra de Deus encharcou você. Então eu queria encorajar você mais uma vez na direção desse livro sagrado. Essa é a palavra de Deus que é usada por Deus para formar o caráter de Deus em nós. E queria também encorajar você a fazer essa oração que nós acabamos de fazer. Transforma-me pela tua palavra. Transforma-me pela tua palavra e enche-me até que em mim exista somente o Senhor. Quebranta-me, enche-me, transforma-me e usa-me. Quebranta-me, transforma-me, molda-me e usa-me. Enche-me de ti. É essa palavra. Sabe que interessante o Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus está falando com os seus discípulos depois da multiplicação dos pães. Ele diz assim, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Uma palavra difícil, né? Comer Jesus é uma coisa, um negócio canibal assim, né? É comer a carne de Jesus e aí então os discípulos falam, como é isso Jesus? Como é que nós vamos comer da sua carne? E aí Jesus responde. Capítulo 6, versículo 63 do Evangelho de João, ele diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Como é que a gente come de Jesus? Pela palavra de Deus que é viva. É essa palavra aqui. Então a gente vai se enchendo disso. Então vamos fazer essa oração, vamos ficar em pé. Vamos pedir a Deus que nos transforme conforme a sua palavra e que ele nos enche de tal maneira que nós estejamos física, mental, psíquica, emocional, espiritualmente prontos para viver. De tal maneira que nas circunstâncias do dia a dia, nas nossas relações, nos nossos afazeres, a gente vá transmitindo e expressando esse caráter de Deus que está sendo formado em nós. Que seja assim, com você, comigo, com todos nós, para a glória de Deus. Amém.